dos jogadores da sétima arte, esse é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, essa é a sua primeira ratoeira oficial no RatosCast. Felipe Fernandes.
Fala, galera do Ratos. Tô aqui na minha estreia com o pé direito, né? Uma franquia que eu particularmente gosto muito, Exterminador do Futuro, dessa série que cresceu junto com a gente.
Aqui com a gente também, venha com ele se quiser viver... Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Beleza? Não. Chega, né?
Aqui com a gente também, ele tem 98% de probabilidade de falar mal desse filme, Marcelo Pereira.
Fala, caros amigos ouvintes. Cara, vou parafrasear um narrador que eu gosto muito. James Cameron, presta atenção no serviço, garoto!
Bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o nosso RatosCast, você pode encontrar todos os nossos episódios do nosso podcast querido no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Nós estamos no @ratos_cast. Além disso, você pode enviar uma mensagem pra gente pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes, CastBox, Spotify, Pocket Casts, Podcast Republic, enfim, Google Podcasts. Onde você procurar a gente provavelmente estará lá. Então você terá acesso a gente no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, inclusive. Você pode ouvir a gente em qualquer lugar. Esse episódio de hoje é a ratoeira do mês de outubro. Voltou a ser um filme grande, voltou a ser um filme relevante. E o filme da vez será O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Terminator Dark Fate, de Tim Miller, com Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Diego Boneta e Edward Furlong. Na sinopse oficial, 27 anos após os eventos de O Exterminador do Futuro, O Julgamento Final, um novo e melhorado Exterminador é enviado do futuro com o objetivo de eliminar uma jovem no México. O filme teve um orçamento de US$189 milhões, faturou 29 milhões no final de semana de estreia nos Estados Unidos. Foi um fracasso do que se esperava. No Brasil, o filme faturou quase 7 milhões. Não chegou a 7 milhões, mas foi perto de 7 milhões. Ficou em terceiro lugar, atrás de Malévola e Coringa. No total, o filme faturou 123 milhões até agora, né? A primeira semana dele em cartaz. A previsão dos estudiosos era de 125 milhões nessa estreia. Então, segundo essa pesquisa que foi feita no Deadline, o filme só ficou 2 milhões abaixo do que era previsto. O que vocês acham desses números aí? Vocês concordam que foi um fracasso? Vocês acham que o filme ainda tem força pra garantir uma bilheteria melhor?
Cara, eu acho os números bons. Não sei se bons, mas ok, né? Eu tava lendo, até botei lá no grupo do Ratos, que os especialistas consideraram um pouco abaixo, né, do esperado. Mas eu achei ok. Eu só acho que o filme não tem força pra crescer muito a partir daí. Eu acho que a tendência é diminuir. E se no primeiro final de semana, na primeira semana, já não levou tanta gente, eu acho que a tendência do filme é não crescer tanto daqui pra frente, é ter uma diminuição.
Não me surpreende. É uma franquia que não estava vindo muito bem das pernas. Segue o Exterminador Futuro Gênesis, que foi um fracasso gigantesco. O público mesmo não está tendo muito interesse, né? Esse é um dos grandes problemas que eu vejo com essa franquia, que é tentar recontar a mesma história para tentar trazer um público novo e, ao mesmo tempo, esse público novo não demonstra interesse no filme. Eu acho que isso é um reflexo desses números.
Também já esperava isso. Fez uma bilheteria muito parecida de estreia com Gênesis, né? Que é destruído pela crítica. E o que dizem, né? Que ele deve fechar um balanço num prejuízo de 100 milhões entre marketing, etc e tal. Eu acho que os números são bem razoáveis com o que ele é. A falta de empolgação do público e o boca a boca agora muito maior contra o filme, acho que vai ser muito ruim, assim.
Tá. O Maguinho, pra quem não sabe, escreveu uma crítica sobre o filme. Os nossos assinantes sabem que essa crítica gerou um debate. Na sexta-feira, quando a crítica foi ao ar, um debate muito grande no nosso grupo fechado. Nós temos um grupo fechado para os nossos assinantes, Patreon, Catarse. Se você quiser fazer parte, todos nós do Ratos, mas todos os nossos assinantes estão lá e a gente debate, estreias, enfim, tudo a gente consegue falar. Basta assinar o Patreon ou Catarse, você vai fazer parte junto com a gente. A gente debateu bastante sobre o filme e tal. Eu não tinha visto ainda, mas critiquei o Maguinho pela crítica, porque ele, embora se diga um apaixonado pela série, pelo Arnoldão e o que James Cameron é foda, mas detonou o filme também e tal. Aquele jeito dele. já digo de cara que não concordo com muita coisa que ele escreveu, concordo com outras coisas, mas a gente vai debater, obviamente, aqui. Eu queria saber, Maguinho, de você, o que você achou do filme, a gente vai falar um pouco mais, mas qual era a sua expectativa antes?
Bom, a minha expectativa, eu acho que, eu até escrevi lá, foi melhor do que os três que aconteceram, né? Você trouxe de volta o pai dessa franquia, James Cameron, você traz de volta a Linda Hamilton, você traz de volta o Arnoldão, né? Você tem uma sequência direta do segundo filme. Então, assim, eu acho que tinha tudo. Tinha tudo ali pra que o filme fosse melhor. E eu fui, acredita em mim, caros amigos do mundo que escutem a gente. Eu fui de coração total aberto. E fui com uma grande vontade de gostar do filme. Porque, cara, a gente foi criado com isso. Eu até comentei que eu vi o 2 no cinema e fiquei enlouquecido, entendeu? Então, eu adoraria ter curtido. Então, a expectativa era boa, assim, cara. Mas vamos discutir daqui a pouco o porquê que não deu certo.
Ô Maguinho, só uma pergunta. A Ratoeira foi justa, você acha?
Cara, eu acho que foi, cara. Analisar a Ratoeira e dizer o sentido da Ratoeira, a gente vive falando a mesma coisa e muda sempre. Eu acho, cara, que apesar, né, de eu achar que tinha tudo pra ser um bom filme, né, que a gente tinha uma pontinha também de, cara, será? Porra, três filmes merdas. Pô, de uma franquia que, pô, já não dá certo há muito tempo. Por quê? Quem é que pediu esse filme e tal? Então a gente tinha, né, lá naquele nosso subconsciente, cara, isso pode dar merda. Então eu acho que foi justo, assim.
É, Renatão, expectativas pra esse filme e se você acha que foi justo essa escolha também.
Ah, eu acho que foi muito justo. Eu não pensei duas vezes e quem acompanha o Ratos tá cansado de saber. O Renato
tá pior que eu, cara.
Cara, quem acompanha sabe o quão broxado eu tava com esse filme. Zero interesse, total desconfiança. Eu já fui muito enganado, tá ligado? Pra poder cair nessa. Desde o primeiro trailer, eu comentei no Facebook do Ratos, a gente já mencionou isso aqui outras vezes. O Marcelo sempre defendendo e eu sempre falando o quanto eu não tinha interesse. Não é dizendo que eu queria que o filme fosse ruim ou que eu queria que o filme bombasse. Pelo contrário, eu sempre até frisava isso. Que eu esperava estar errado e eu queria que o filme fosse legal. Tanto que eu fui ver o filme. Mas a expectativa realmente estava lá no chão.
Filipão, vou passar para você. Quero saber a sua expectativa também. E eu quero que você já emende. Como é que foi a sua experiência? Como é que você foi ver o filme? E o que, que você estava esperando? E o que, que você achou? Manda ver, a palavra é sua. Seja bem-vindo à Ratoeira.
Vamos lá. Eu confesso que a volta do James Cameron trouxe um peso maior ao filme. Mas para mim, em termos de relevância, assim, de expectativa, não trouxe nada, não agregou nada, não. Porque se ele fosse dirigir o filme, aí sim. Mas como produtor e consultor criativo, o cara tá com a cabeça em Avatar, o cara tá fazendo bico ali no Exterminador do Futuro, então isso não me empolgou muito, não. O que me empolgou foi o retorno, nem tanto da Linda Hamilton, foi da Sarah Connor, a personagem. Eu particularmente acho que a personagem da franquia é a Sarah Connor. Os filmes que tiram a Sarah Connor do centro da história, pra mim é um equívoco, sabe? A história do Exterminador do Futuro é a Sarah Connor, é aquele peso que ela tem de ter que proteger o salvador da humanidade. Pra mim, a franquia é sobre ela. E na relação toda da guerra, do homem da máquina e tal, mas o foco central sempre foi a Sarah Connor. Então, essa ideia de trazer a Sarah Connor sendo uma continuação do segundo, essa ideia me cativou, assim, me prendeu. Mas eu confesso que quando saíram os trailers, eu dei uma desanimada violenta. Eu não gostei dos trailers, os efeitos especiais dos trailers são horríveis. Não mostrou nada de novo. Comentei lá no grupo até que eu tinha essa vantagem, né? Como a expectativa estava baixa, se o filme fosse bonzinho, eu já ia gostar do filme. Se eu fosse com a expectativa alta, a tendência geralmente é você se decepcionar, né? E bom, assim como outros filmes que eu já mencionei aqui, no dia bateu aquela empolgação, né, do Exterminador do Futuro e tal. E eu confesso que o filme tem algumas questões que me incomodam profundamente. Para começar, né, já pode soltar spoiler ou estamos limitados ainda?
Vale lembrar para os nossos ouvintes que na Ratoeira a gente não tem spoilers, a gente não tem freios, não tem limite. Então, espero que você já tenha visto o filme. Se você não viu, provavelmente é porque você não liga, não tá nem aí pros spoilers. Então, manda ver, Filipão.
Pois é, eu comentei agora há pouco da Sarah Connor no 3. Ah, morreu de câncer depois do 2, em algum momento. Cara, começar o 3 já de cara matando o John Connor, da forma que aconteceu, foi uma rasteira. Foi tipo, pegar tudo que a gente viveu no 2, amassar e jogar no lixo. Aquilo me deixou de cara meio puto. Então, assim, o filme já começou, eu já... Puta, não é possível, cara. Mas eu confesso que, no todo, apesar do filme não agregar muita novidade à franquia, e eu gostei do filme. Como entretenimento, assim, me prendeu. Foi um filme que passou rápido. O filme tem 2 horas e 10, se eu não me engano. Alguns problemas de roteiro, até umas incompatibilidades com questões anteriores da série. Por exemplo, do 1 pro 2, a dinâmica dos personagens muda completamente, né? O T-101, que vira o T-800, no 2 ele volta como herói, né? O vilão. E tem aquela relação do homem com a máquina. Tem alguns temas da... Como eu falei antes aqui hoje, tem algumas ideias no 2 que justificam aquela narrativa. E eu não encontrei muito isso nesse filme. Repensando o filme depois, né? Eu acho que o filme não agrega muita novidade à franquia, não segue muito. Então, essa ideia da morte do John Connor, já, como eu falei, né? Acho que foi uma rasteira que deram na gente. Até porque mencionaram a volta do Edward Furlong, que ele ia participar do filme. E por mais que eu soubesse que seria uma participação curta, não dá nem pra dizer que ele participou, né? Porque... Mas aquela cena ali, pô, a mulher ali tomando uma caipirinha na praia, aquilo me incomodou muito. Eu gostei dos novos personagens. Eu acho que a Mackenzie Davis, ela principalmente, está muito bem. Me convenceu nas cenas de ação. As cenas do trailer que eu comentei tinham uns efeitos especiais horríveis. No filme estão com os efeitos decentes. Aquela a perseguição de carro, que ela joga até uma viga no Exterminador. Que no trailer, eu revi depois do trailer e falei, cara, acho que eles lançaram o trailer com os efeitos mais ou menos mesmo para poder soltar material. Tem algumas cenas com alguns problemas de efeito especial, mas no todo, sim, eu acho os efeitos bem decentes. Me incomodou mais foi a atriz que faz a nova John Connor, né? A Dani Ramos, que é a Natalie Reyes, né? E o filme tenta transformar ela mostrar, assim, características que vão fazer dela a líder dos humanos, né? Tem essa questão, essa repaginada. Ela tira um John Connor no início e bota uma mulher no lugar do John Connor e botam, basicamente, a Sarah Connor agora tem uma filha. Me desagradou. Eu achei um pouco desnecessário trazer... Até como eu falei, eu acho que a volta da Sarah Connor é o elemento que mais me agradou, mas, ao mesmo tempo, é deixada meio de lado no filme. Não é ela tá no filme o tempo inteiro, ela tá, tipo, muito badass, tá ali na Hamilton, tá muito bem, mas ela não é mais o foco da história, ela ficou meio de lado. E como eu falei, o do 2, de ter tem questões ali que ele aborda, que narrativamente que funcionam, esse filme eu acho que faltou um pouco isso. O Exterminador do Futuro 1, ele teve a questão da surpresa, né? E eu revendo o filme, o Exterminador do Futuro 1, ele é bem soturno, ele passa meio quase todo de noite, eu achei ele até mais violento que os filmes seguintes. E o Exterminador do Futuro 2 tem mais questões que além da sobrevivência, da perseguição. O 1 tem a surpresa do Exterminador, ele cria todos os elementos da viagem do tempo, que o cara volta sem roupa, por que ele volta sem arma, cria toda a mitologia. E o 2, ele tem duas questões que, além dessa troca das peças do tabuleiro, do vilão vai ajudar os mocinhos, além de ter a relação do John Connor com a máquina, que acaba virando a figura paterna para ele, o 2 tem duas questões que vão além desse aspecto só de sobrevivência, que é o resgate da Sarah Connor e a Sarah Connor que quer evitar o julgamento final, né? Que quer destruir a Skynet. Esse é um problema dos filmes seguintes ao Exterminador Futuro 2. Basicamente, o 3 até não tem isso, mas basicamente dali para frente são só filmes de sobrevivência. A gente correndo, o Exterminador correndo atrás. E esse filme é isso. Concordo. A gente tem que proteger a menina. Aí fica aquele suspense, né? Por que tem que proteger aquela menina? A gente já sabe por quê, porque já sabe isso desde 84. Não é nenhuma novidade, né? E trocar a Skynet por uma nova espécie de tecnologia. São alguns artifícios, assim, que ficam soando para mudar um pouco a história da coisa, mas... É só tão renomeando o que a gente já conhece. Pra mim, trocar não é mais a Skynet, é a Legião. Não faz sentido, cara. Mantém a Skynet, qual a diferença? Esse tipo de coisa me incomodou. Tem uma questão da Grace que ela foi feita pra combater o Exterminador rápido, que ela tem, tipo, sei lá, um superaquecimento, que ela quase morre. Cara, isso não faz o menor sentido. A gente já sabe que as pessoas duram dias lutando contra o Exterminador, e ela foi feita pra durar, sei lá, um combate com o Exterminador, e ela... tá pra morrer. Isso depois meio que some do filme, só fica de... É um artifício usado pra dar uma enfraquecida nela. Assim, ela ser um híbrido de um humano com máquina, a gente já viu isso na série, no quarto filme, eles abordam isso. Não chega a ser uma novidade, né? Então, eu achei que o filme tem uma estrutura muito parecida, é uma mistura da estrutura do 1 com 2, só que eu acho mais parecido com o 1, porque a jornada da Dani Ramos é muito parecida com a da linda, com a da Sarah Connor no primeiro. É a mulher que tá trabalhando, chega um louco querendo matar ela, e ela vai descobrindo aos poucos, até descobrir, no caso da Sarah Connor, ela seria a mãe, né, do John Connor. A Dani Ramos não, ela é a líder dos humanos. E se você parar pra ver o filme pensando nisso, a jornada da Dani Ramos é muito parecida com a da, da Sarah Connor no primeiro filme. Só que a da Sarah Connor no primeiro filme é algo mais crível, assim. Você sente mais por ela. Esse filme não tem... Apesar das boas cenas de ação, eu não me peguei tenso, assim. Tipo, essa menina pode morrer a qualquer momento. E a Natalie Reyes não me convenceu como essa líder humana. Eu acho que o Maguinho falou, né? As cenas de ação são boas, são bem pensadas, assim. Eu acho o final, eu gostei. O Gabriel Luna, como Heavy Nine, né? Não prejudica, mas também não agrega muito, não é tipo o T-1000 do Exterminador do Futuro 2. E é curioso que algumas cenas eu achei os efeitos piores do que do Exterminador do Futuro 2, aquela coisa do metal líquido, né? E alguns momentos me lembrou o Venom também, não sei se vocês tiveram essa percepção, aquela coisa líquido preto virando objetos. Eu falei, cara, parece um Venom esse Exterminador. É sempre legal ver o Schwarzenegger de volta na franquia, porque ele sempre voltou, né? Ele tá em todos os filmes, então não dá nem pra dizer que foi a volta, porque sempre teve aí, em todos os filmes ele aparece. Só que eu acho que a volta dele, eles tentaram criar uma discussão filosófica do robô, que construiu família e entendeu a dor da Sarah Connor. Isso fica muito vago no filme. Não comprei essa ideia. Não se explica por que a pele dele envelhece. Não fica claro no filme. Não que fosse o ponto central do filme, né? Ficar explicando isso. É assim, é emblemático no sentido que a gente quer ver o T-800, quer ver o Schwarzenegger na série, mas não acrescenta muito. Até tem esse início dessa discussão, abordar essa questão do homem e das máquinas, as relações dos personagens, ter uma relação mais forte, que esse é o grande lance dos dois primeiros, né? Os outros filmes têm esse aspecto muito, é muito centrado na ação, mas esse aspecto de envolvimento dos personagens e do espectador com o personagem não funciona. Como entretenimento funcionou. Como filme da franquia, não agregou nada novo. É só mais um filme de ação, mas que não trouxe nada novo. E termina basicamente como começou. Se começou a Sarah Connor com o John Connor, ele morreu, agora tem a Dani Ramos, e ela agora tem uma filha para treinar, para se tornar líder da humanidade contra a Legião. Então trocaram seus nomes, trocaram os personagens, mas o filme basicamente termina como começou, e com a Sarah Connor mais velha só, né?
Certo. Bom, vamos abrir um pouco para saber o que a galera achou e a gente debater alguns pontos do filme. Vou começar pelo Maguinho, que odiou bastante esse filme, deixou bem claro isso na crítica dele. Ele deu dois queijinhos para esse filme, ele falou que... porque ele tava tolerante no dia. Então vamos ver o nível de tolerância dele. O que você achou desse filme, Maguinho?
Bom, eu realmente não gostei mesmo do filme. Eu acho que assim, até quando a gente vai ficar tolerante a uma franquia que, de original, ela terminou em 92, e você traz aí agora quatro filmes, né, onde se reciclam as ideias, não tem nada de novo. E na verdade o que a gente tem com esse filme é basicamente você tem a mesma coisa, as mesmas sequências de ação, traz personagens exatamente iguais, você muda o cânone da história pra você tentar ser diferente, criar uma originalidade, traz um Arnold que, ok, ele tá em todos os filmes, mas cara, a cada filme ele vira chacota dele mesmo. Ele vira uma chacota, sabe? Pela idade, por estar mais velho, não acrescenta em nada. Assim, a minha experiência foi muito fraca, o filme não me prendeu em nenhum momento. A Mackenzie Davis eu achei a melhor coisa do filme, tanto assim, as três atrizes não estão ruins, estão bem, seguram o filme, que acho que é um que segura esse filme são elas, mas em compensação você tem um roteiro que destrói tudo que elas tentam fazer. Efeitos visuais, como o Felipe falou, muito, foi muito feliz. Em alguns momentos, em algumas cenas, o 2 de 92 é mais legal, é mais interessante. E você tem um vilão também que é completamente insosso, sem sal, com efeitos visuais que a gente já tá acostumado a ver, não tem nada de novo. Então eu acho que o filme é esse. É um filme que não apresenta nada de novo e é mais do mesmo. Então, enfim, não sei por que a gente ainda acredita numa franquia que há décadas só tenta fazer uma cópia, e uma cópia piorada, né, do primeiro e do segundo filme. É isso.
Então, é basicamente isso. Eu não tenho como falar mais alguma coisa sem acabar repetindo. Eu concordo com algumas coisas do que os dois falaram, não concordo com tudo. O ponto que eu acho que eu discordo mais do Felipe, por exemplo, é que ele levantou que o que incomodou a ele menos foi o roteiro, e isso ele achou ok, deu pra passar, entretenimento. O ponto que mais me tirou pra mim desse filme foi o roteiro. eu achei o que eles fizeram ali, tipo, muito, muito, muito absurdo. Porque ao mesmo tempo que você bota o James Cameron pra produzir, você traz a Linda Hamilton de volta, você mantém o Schwarzenegger como sempre na franquia, você tá trazendo algo pra presentear os fãs. Os fãs que estão lá esse tempo todo acompanhando as bostas que eles fizeram e ao mesmo tempo estavam na esperança de ver algo que lembra os dois primeiros filmes, que são o período de glória, né, da série. E você não homenageia esses fãs que ficaram esse tempo todo esperando. Você acha que vai ter alguma coisa e não tem nada. Na verdade, o filme ele é um reboot do Exterminador do Futuro 2. É tão reboot que a própria Sarah Connor, na hora da revelação, vira pra ela e fala: você é o John. Você é o John. Tipo, a gente sabe. E é tão gratuito tudo isso, ela ser o novo John, repetir as mesmas coisas, as mesmas passadas. Sabe, quando ela fala aquilo, eu só fiquei tipo, me remoendo na cadeira. Porque já era desnecessária a situação, e ela falar faz ficar pior ainda. O que o Felipe falou, tipo, pra que substituir a Skynet pela Legião? Se é a mesma fucking coisa. Porra, mantém o nome do original. Custa. É aí que eu acho o problema desse filme. Eu vou falando, vou lembrando as paradas. Eu até comentei isso na hora que eu tava vendo. É que por mais que Mackenzie Davis esteja muito bem, e eu não tô querendo desmerecer a Mackenzie Davis, ela é uma boa atriz, eu gosto dela, e ela tá muito bem nas cenas de ação, não vou tirar isso, mas zero carisma. Eu acho que nenhum personagem novo tem carisma suficiente, não só pra segurar a franquia, mas pra segurar esse filme. Eu não tive nada, nenhum deles, nada que eles tiveram de apresentação de personagem e desenvolvimento de personagem fez eu comprar eles. Caguei pra toda essa galera, caguei pra todo mundo. Cara, não me importa. Nenhum deles me importa. Eu não comprei, não tem carisma. O problema é que esses personagens, eu não digo os atores, esses personagens não têm carisma suficiente pra fazer o público se importar em continuar vendo a história da onde parou, porque a história, basicamente, eles contaram dois de novo e parou onde dois parou. Sabe o que eu acho? Parece que o roteirista desse filme se amarrou em Despertar da Força e falou: se passou com Star Wars, eu acho que a gente consegue fazer passar com o Terminator. Só que não dá, cara. Não é sempre que o raio atinge duas vezes o mesmo lugar.
Muito bem, minha vez. Ah, chegou a hora. Maguinho, eu falei que isso ia dar bosta, que não devia ter escolhido o Terminator. Falei que ia dar merda. Deu merda, porque passaram isso pro Felipe. O Felipe gostou do filme mais do que todos nós juntos, inclusive eu.
Olha só, que surpresa.
Vamos lá. O Renato falou isso logo no início, antes da gente começar a falar. Ele falou o seguinte: como um filme de ação é um filme decente, como um filme do Exterminador do Futuro é um filme muito, muito abaixo. É exatamente o que eu penso do filme. Eu acho que mais do que qualquer um aqui, inclusive os nossos assinantes, eu era o cara que tava mais animado com esse filme.
Ah, sem dúvida.
Primeiro porque eu acho que era uma oportunidade do James Cameron de encaixar algumas coisas que ele queria botar até na versão estendida do Exterminador 2. Quem viu aquelas cenas deletadas que ele tem no filme, todas elas têm no YouTube, inclusive, mas ele sempre quis contar um pouco mais sobre aquela história, né? E eu esperava isso. Eu achava que ele poderia estender mais algumas coisas, talvez alguma coisa que ficou em aberto, cara, do segundo filme, que eles achavam que eles tinham resolvido e não resolveram. Do segundo filme, né, tem isso, na verdade. Quando o filme inicia, o braço do Exterminador foi o que gerou todo o processo de criação do Skynet. Então, é uma coisa que você não vê o primeiro filme, você não pensa, mas quando o filme começa, você fala: puta, é verdade, o braço sobrou do primeiro filme, tanto, né? E aí, isso tem muito a ver com o ciclo do filme. Uma coisa que você, que veio, que não era pra ter vindo, acabou gerando, né? Quer dizer, o Reese veio e foi ele que engravidou, e ele é o pai do John Connor. Quer dizer, toda essa questão, eu achava que ia ter esse elemento no filme. A cena do John Connor não me incomodou, porque, obviamente, ele não está no filme. Quem viu o trailer sabe que ele não tá no filme. Então, pra mim, não me incomodou. Até gostei de ver. Achei que ficou legal os efeitos especiais dessa cena. Achei que funcionaram. Eu só achei que o filme poderia ter ido muito, muito além. Eu vou falar o que eu gostei. Eu, ao contrário de todos vocês, eu gostei do Rev9. Eu gostei do Gabriel Luna, vamos dizer assim. Eu gostei do Gabriel Luna.
Eu gostei também.
Pelo seguinte, eu gosto do fato que ele tem uma descendência mexicana. Eu achei interessante esse pequeno elemento. Eu acho que ele tá bem no filme. Como nenhum outro exterminador que veio depois do T-1000 esteve. Eu acho legal o fato dele ser o oposto do T-800, do Schwarzenegger. Tanto no tamanho, quanto em força, quanto em tudo, assim. Ele é muito baixinho, ele é muito mais raquítico. Ele pede desculpas nesse filme, eu achei legal isso também. Eu achei muito, muito, a interação muito boa. Ele é incansável, que é como eu lembro do vilão, é sempre desde o primeiro filme, tem que ser assim. Só que eu acho também que ele é a principal razão desse filme não funcionar. Por quê? Porque as piores coisas dos outros filmes, esse filme repete no Rev 9. Tipo, esse filme é pra apagar toda a outra, essa cronologia que saiu antes, não é? Do terceiro filme em diante. E eles trazem os elementos mais imbecis dos outros filmes. Eu achei ele muito parecido com a TX. Ninguém falou da TX do terceiro filme. Que pra mim é a pior exterminadora que tem.
É porque ninguém se importa. Por isso que ninguém falou.
É, então. É a mais podre. Eles são simples, cara. Eles são máquinas de matar. Tanto no segundo filme que ele vira pro garoto e fala assim, cara, eu fui programado pra matar. Matar é mais fácil. Eles são feitos de metal, é simples. Um é feito de metal. O outro é feito de metal líquido. Que se recompõe. Ponto. Simples, acabou, direto. Como a história do filme é, direto. Quanto mais coisa você coloca no Exterminador, mais complexo ele vai ficando, mais ridículo. E mais perda de tempo vai ficando, entendeu? Esse negócio também de híbrido de homem com máquina. O Jake Sully já tinha feito isso lá no Exterminador Salvação. Ridículo. Funcionou? Não. É uma das coisas que o nego mais reclama. E como o Felipe falou, tipo, não acrescenta, tá ligado? Eu preferia. Sabe o que eu preferia? Que ela fosse humana. Se ela fosse humana, ia ser muito melhor. Muito melhor. O perigo ia ser mais real pro filme. E sabe, o motivo deles procurarem o Cal e colocar ele na linha de frente ia ser muito melhor. Agora, os efeitos especiais. O Maguinho falou bastante sobre isso. Vocês falaram também. Realmente, tiram todo o peso do roteiro. Na real, assim, o problema dos efeitos especiais nesse filme é o problema do cinema moderno. O filme da Marvel, a gente vê a mesma coisa. Tem vários vídeos, aliás, inclusive na internet, que falam sobre isso que eu vou falar agora. É fazer o personagem se movimentar em computação gráfica. Esquece o ator, coloca ele em computação gráfica. Fica fora da realidade. Acho que a computação ainda não chegou em como pode fazer um personagem. Ah, mas no filme dos Vingadores tá muito bom. Tá, mas tem cenas também que você repara. Quando não é. Parece que é um boneco de borracha. Sabe, quando a gente vê, nesse filme tem ele subindo escada, pulando em direção à câmera, cara. Sabe, tipo, o roteiro, você pode passar horas, dias, meses, planejando um roteiro foda. Quando você vê um boneco pulando todo desengonçado, fora de foco, já era, vai pro espaço, entendeu? O filme tem que ter base no real. Não adianta. Isso é Tim Miller puro. Puro. Dá pra ver, porque o Deadpool é a mesma coisa, cara. O filme pode ter efeito merda e ser bom? Pode. Pantera Negra tem uns efeitos ruins, apressados, mas é um bom filme. É um exemplo mais recente. Agora, te garanto que ia ser muito, muito melhor se eles gastassem menos em querer resolver tudo na pós e resolvesse o cara correndo. É simplesmente o cara correndo. É o cara subindo uma escada, cara. Do que colocar uma computação gráfica de um bicho correndo na escada numa, sabe, tipo, de uma coisa que nunca teve na série. Não funciona.
Tem a sequência da represa, vários momentos é constrangedor os efeitos. É constrangedor.
Debaixo d'água, principalmente.
O filme, conforme ele vai caminhando pro final, ele vai ficando cada vez pior. Agora, o que mais me incomodou, e foi o que eu falei que eu mais esperava nesse filme, o principal problema pra mim, Sarah Connor, ela, claro, é a alma do filme, todo mundo sabia disso. Tirar ela da série sempre foi um problema. Agora, ela é importante pra esse filme até o momento que eles encontram o Carl. Depois que eles encontram o Carl, ele é a coisa mais importante da série. Depois disso, ela fica relegada à retaguarda. Seja no avião, seja na represa, seja em qualquer lugar. Ela fica lá atrás, não tem mais importância, a personagem dela não cresce, não evolui. Aí fica na base do, fica aqui, que se tudo der errado, você dá uns tiros no Exterminador até a gente se recuperar e voltar pra ajudar. É isso. Essa não é a Sarah Connor que eu conheço, entendeu? Tem um arco? Tem. Evolui? Não. Poderia ser muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Não me surpreende o James Cameron tá falando as merdas que ele tá falando agora.
Cara, alguém me responde. Marcelo, você que tá vendo as entrevistas, ele por acaso falou qual é a coincidência do Legion, né, no futuro também criar Terminators e o design dos Terminators deles serem exatamente iguais ao design dos Terminators criados pela...
Cara, você sabe o que ele falou? Ele tirou a dele da reta, bonito. A impressão que eu fiquei, né? Que ele deve ter participado muito das reuniões do início, da pré-produção. Ele que convenceu a Linda Hamilton, ele falou bastante sobre isso. Que ele falou que é a chance de... Você nunca viu uma heroína de 60 anos, mais de 60 anos. É a chance de explorar isso. E aí ele conseguiu convencer ela. Ele convenceu o Schwarzenegger, até porque eles são amigos pessoais. Ele que trouxe a Fox né, para dividir os custos com a Paramount. Só, não sei se vocês sabem, mas a Fox agora é subsidiária da Disney e, porra, todo mundo sabe que o Cameron fez Titanic e Avatar pra Fox, ele manda praticamente naquela merda, né? Ele fala quando os filmes dele vão estrear, manda tirar os filmes da Fox da grade, a gente já falou sobre isso em outros casts, mas enfim. É, ele trouxe a Disney pra dividir os custos com a Fox e com a Paramount. Enfim, toda essa parte pré-produção, ele tava lá. É, ele não participou muito de filmagem, e como ele mesmo já falou, que é a treta que tá rolando na internet, o Tim Miller colocou ele pra fora da sala de edição. Então, assim, ele participou como roteirista, ele deu ideias. Qual foram as ideias que ele deu? Ele já falou. É, a ideia de trazer a Sarah Connor de volta, dele. A ideia de um exterminador envelhecer é dele. Ele falou que pra ele seria a ideia principal do filme. Assim, ele falando, cara, é lindo. Pra mim me convence. Tanto que eu até gostei. Eu acho que poderia ter mais, ele falou que poderia mais, mas enfim. A conexão dos filmes dele, né, com esse filme, não foi ele. Tudo que é novo, ele deixou bem claro que não partiu dele, sobre trama, né. Como seria o novo Exterminador, não partiu dele. O futuro, a questão toda do futuro, do Legion, dos personagens, quem seriam os personagens a interagir, enfim, não foi ele. Respondi?
Arregou,
tirou dele, cara. Eu falei, tirou da reta. O Maguinho deve estar, assim, soltando rojão agora, né, cara? Que a gente tá revoltado aqui falando do filme.
Não, tô plantando bananeira, cara. Vocês não têm ideia. Tem que tirar uma foto aqui pra vocês verem. Porra, e tô achando tudo maravilhoso.
Ô, Filipão, dá sua nota de cocô aí pra gente fechar isso aqui e concluir.
Vou dar uma notazinha de metal líquido. 3 queijinhos.
Perfeito.
Você, bonzinho. Vocês foram bonzinhos em me dar essa ratoeira de estreia. Eu vou ser bonzinho com o filme, que apesar de todos os problemas que nós apontamos...
Filipão, você gostaria de ver um outro filme do Exterminador? A gente falou que é bem provável que tenha. Mas a minha pergunta agora é, você gostaria de ver um outro filme?
Cara, eu gostaria. Mas se fosse pra ser um filme repeteco, como a gente já falou aqui, só de trocar um personagem por outro pra fazer a mesma coisa, eu acho totalmente desnecessário, né? Porque como eu falei no início, eu acho que se daqui a 10, sei lá, 15 anos, eles forem fazer um novo filme, mesmo que troque a atriz, vamos dizer, a Linda Hamilton talvez não tenha mais idade para fazer a Sarah Connor, o Schwarzenegger não tenha para fazer o T-800, mas que eles consigam trazer algo novo, uma sacada que justifique o novo filme, eu gostaria. Eu tenho um carinho por essa série, como Renatão também, já apanhei muito dessa série, de outras séries, mas eu acho que eu não aprendo, o Renatão aprendeu, eu acho que eu continuo nessa saga aí. Eu gostaria de ver, mas para ser um filme igual a esse... Por mais que tenha me entretido, não acrescentou nada.
Renatão, vou passar para você a mesma pergunta, sua conclusão, obviamente, e se você gostaria de ver um filme outro.
Se você me perguntar se eu tenho interesse agora de ver um novo filme do Exterminador, eu vou te falar que não. Provavelmente eu vou ver? Sim. Provável. Eu acho que eu vou falar um negócio pra você, hein? Se o Schwarzenegger voltar, eu talvez eu veja. Quando ele parar de fazer, eu abandono o barco. E digo mais, se o Biar, quando ele parar de fazer, aí sim eles vão parar de fazer o filme. Porque a gente tem mais que provas que não dá sem ele. Porque eu fiquei na minha cabeça, quando eu botei no Letterboxd, eu botei nota 2 pra esse filme. Só que eu tô falando com vocês aqui, eu tô ficando cada vez mais puto com o filme. Então a probabilidade dessa nota aí de 2 pra 1 é grande.
Maguinho, você deu 2 queijinhos pro filme. Você mantém ou vai mudar também? E sua conclusão?
Mantenho. E sobre rever, se caso tenha mais um, cara, eu acho que, enfim, se não for com uma originalidade que a franquia não tenha 4 filmes, e o que o Felipe falou, né, eu acho que o Arnoldão, ele faz parte dessa franquia e também não me interessaria se ele não tivesse. Porém, amigos, assim, se não acontecer nada em 10 anos, acho que, infelizmente, acho que não deve estar mais aqui entre nós. Então, assim, se algo não for feito rápido, né, daqui a alguns anos, 2, 3 no máximo, depois eu acho que vai ter condições. Então, cara, deixa como tá, entendeu? E tá tudo certo.
Tá bom. Olha só, eu dei 2,5 pro filme, mas eu acho que ele é, na verdade, uns 2.
Que nota linda, Marcelo.
Eu acho que ele é, na verdade, 2. Então, tudo que eu falei pro Maguinho no grupo, eu retiro.
Porra, agora aquela trilha sonora de amor, momento, rolando, né, rolando na grama, eu e você assim, ó. Caralho, imagina.
Eu não quero ver um filme mais dessa franquia.
Olha.
Eu literalmente acho que deu. Eu acho que esse filme, você... O primeiro e o segundo filme, ele abriu tanto tema legal, tanta coisa pra se explorar, e eu acho que literalmente as pessoas, os diretores que vieram, exploraram. Mas olha só, Pai Se Preste vai falar uma coisa.
Olha, Pai
Todo
Se Preste.
Tem um pai. Pai Se Preste vai fazer uma previsão. Sabe o que vai acontecer? O James Cameron vai lançar o segundo Avatar. Vai ser bem mais ou menos. Ele vai fazer o terceiro. Ele tá pra fazer 5, não é isso? no total, né? Vão ser mais 4 agora. Ele vai fazer o terceiro. Vai ser um puta de um fracasso. Acho que a galera não vai mais querer ver Avatar. Aí ele vai jogar tudo que ele tem pros outros dois filmes no lixo. E a Fox vai botar ele pra fazer mais um Exterminador. Como diretor. Vai ser o final da carreira do James Cameron. James Cameron já bem velhinho. Porque não sabe, sei lá, quando é que vão sair esses Avatares.
Não, resumindo. Essa brincadeira que ele... toda que você falou, pra acontecer, vão demorar talvez uns 10, 12 anos.
Pra mais. Pra
e aí,
mais.
Renatão, só vai sobrar o retrato do Arnoldão na parede. Isso aí.
Eu vejo ele voltando, o James Cameron voltando pra franquia. Aí não sei como é que vai ser esse filme, mas certeza. Anota. Opa,
aí, vai caralho, aí que vai ser tarde demais, meu. O maluco batendo as botas. O Arnoldão aí.
Eu só queria encerrar dizendo o seguinte, você que não viu o filme ou viu o filme, você pode gostar do filme, você tem direito a gostar do filme. O Felipe gostou, deu uma nota mais alta, falei que ele ia gostar mais do que a gente. Mas você tem direito, o filme tem coisas divertidas, tem coisas boas, tem coisas ruins, a gente foca na ratoeira, nas coisas ruins, normal. Agora eu só vou te falar uma coisa, aquela história que eu falei, a história que o Felipe falou, muito melhores. O problema é isso, tinha potencial pra ser melhor. A importância das pessoas nesse filme, pra você ter ideia, se dá pelo tamanho delas no pôster. Já viu o pôster desse filme? Já viram o pôster desse filme que tá no cinema? Procura o pôster desse filme na internet, você vai ver. Aquele com todos os personagens. Vê o tamanho da Dani Ramos no filme, no pôster. Vê o tamanho dela. Você quase não vê a cara dela, ela parece até desfocada. Aí vocês vão concordar comigo que ela nem merecia estar nesse filme.
Mas ninguém discorda disso de você não, cara.
Quero agradecer a todos vocês. Então, eu... Maguinho... Desculpa!
Que coisa mais linda esse ano, cara.
Ah, obrigado. Você ouviu, cara? Eu não ouvi direito, não.
É. Eu senti também, mas eu vou deixar ele, Renatão. Deixa que eu sei que foi de coração, ainda tá tudo certo.
É, quero agradecer a todos vocês. Vou começar agradecendo pro nosso querido Virgem, que agora não é mais Virgem, já fez a primeira ratoeira oficial. Felipe Fernandes, muito obrigado pela sua análise. Foi uma reviravolta aqui nesse cast, mas graças a você a gente pode ter um excelente debate sobre o filme. Então eu quero que você dê seus contatos aí pros nossos ouvintes que também gostaram do filme.
Bom, gente, primeiramente falar que realmente, né, houve uma reviravolta, né? Já tinha trago até o esfregão aqui para limpar o sangue da ratoeira, mas terminou em flores, em abraço. Bom, gente, mais uma vez agradecer a vocês por esse bate-papo, pela oportunidade da gente estar junto aqui, dessa vez conversando sobre uma franquia que a gente gosta tanto, apesar de apanhar tanto dela, né? Tô no Facebook como Felipe Fernandes, tem uma página também chamada Moviola, também posto todas as críticas do Rastro de Cinema, que eu escrevo, e tô no Letterboxd como Felipe Fernandes também, e só aguardando sair a ratoeira para poder botar minha notinha lá do Exterminador no Letterboxd, que até hoje eu não botei para segurar a informação, né? Então é isso, gente. Um grande abraço e hasta la vista, baby.
Tudo bem. Renatão, pô, saudade que eu tava de você, sabia?
Oh, também tava. Tem
tempo que a gente não grava um cast, cara. Quero agradecer muito a sua presença nesse cast de hoje. Eu entendo que o último filme que saiu, Genesis, quando saiu, você não tinha nascido ainda.
Não.
Mas eu acho legal você gostar dessa franquia. Queria que você desse seus contatos aí também pra galera que concorda com você.
Obrigado por essa gravação maravilhosa. Obrigado, Felipe, por dividir com a gente a primeira ratoeira dele. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, @RenaMaciel com 2 L's no final. Quem quiser saber tudo que eu tô vendo, me segue lá no Letterboxd. Sempre tô botando todos os filmes que eu tô assistindo bem na hora que eu vejo. E quem quiser saber tudo que eu vejo em série, cara, me segue no TV Time. Tem bastante coisa legal rolando lá. Comentários de séries do Watchmen que tá rolando agora. Tem muita coisa boa rolando. Então é isso, me segue lá. E valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.
Maguinho, sabia que esse cast ia ser divertido. Muito obrigado por você ter, aos 48 do segundo tempo, ter vindo fazer o cast com a gente. Prazer sempre tê-lo aqui. E vamos deixar o nosso embate pra outro filme, porque dessa vez, neste filme,
dessa não
a gente
deu.
Concordou. E concordou muito. Muito.
É verdade.
Recomendo
verdade.
A crítica do Maguinho, aliás.
Bom, Felipe, parabéns, tá? Pela estreia. Cara, falar de ratoeira eu adoro, né? Participar da ratoeira é sempre muito bom, um belo bate-papo. Galera, estou nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, Marcelo Pereira nas redes sociais também do Bar Calabouço. E como eu sempre digo, continue indo ao cinema sempre, desligando o celular e até a próxima.
Muito bem, Maguinho, muito bem, obrigado. Queria dizer pra vocês, nossos ouvintes, que esse papo aqui do filme não termina agora. A gente continua nos nossos grupos fechados, pros nossos assinantes, Catarse e Patreon. Só você acessar lá, em qualquer post do nosso site, você encontra o link do Patreon e do Catarse. Se você estiver fora do país, assina o Patreon. Se estiver no país, Catarse é mais fácil. Vai ter todo esse contato com a gente. Além desse grupo, nós temos outros benefícios. Por exemplo, tem um vídeo exclusivo da Ratoeira que o Felipe gravou antes e depois de ver o filme. Também é só para os assinantes, tá lá. Tem várias coisinhas legais que a gente pode entregar para os nossos assinantes que ajudam a gente a fazer esse cast com mais amor e carinho para vocês todos. Muito obrigado. Se você quiser assinar, vai lá, dá uma olhadinha. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Exterminador Destino de Júpiter, lá no meu letterboxd.com/mcpreste. O título é esse mesmo. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço. E Mackenzie Davis, me liga.